This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Três em um. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando nesta quarta-feira, hoje dia 5 de outubro de 2022. Chega mais porque até às 6 horas tem muito debate, muita discussão, tudo acontece na política nacional e você só acompanha aqui na Jovem Pan.
Eleições 2022.
Terceiro dia depois do primeiro turno das eleições deste ano e continuam a surgir fortes apoios para a disputa do segundo turno dessa eleição absolutamente disputada. Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu a manifestação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A declaração do Tucano aconteceu nas redes sociais e o nosso Eduardo Novak vai colocar na tela para a gente ler, para todos vocês que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan, o tweet de Fernando Henrique, que diz o seguinte: neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse tweet, ele colocou uma foto dos dois das antigas e uma foto um pouco mais atual também. A executiva nacional do MDB informou que o partido liberou os diretórios para apoiarem tanto Lula quanto Bolsonaro. Por um lado, o MDB, nós temos aí a ex-candidata e atual senadora Simone Tebet, em reunião com Geraldo Alckmin. Em seguida, ela almoçou com Lula, para quem pretende, inclusive, anunciar o apoio. Por outro, também no MDB, o ex-presidente Michel Temer declarou que deve anunciar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro já nos próximos dias, logo depois de tirar foto ao lado e prometer o voto para Tarcísio Gomes de Freitas na disputa aqui para o governo do estado de São Paulo. Bolsonaro já tem o apoio de Zema em Minas, de Cláudio Castro no Rio de Janeiro e de Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. O presidente da República procura uma aliança maciça com os evangélicos e acredita que os votos de Ciro Gomes devem sim migrar para ele. No início da disputa pelo segundo turno, o retrato é que Lula recebe mais apoio dos partidos e Bolsonaro tem mais alianças com governadores, principalmente os governadores que foram reeleitos. Dos 15 governos estaduais definidos no primeiro turno, 7 defendem a reeleição presidencial. Esses acordos políticos que eu estou trazendo aqui para vocês são o tema da nossa enquete de hoje, que eu estou abrindo agora para você votar, participar, dar a sua opinião no site da Jovem Pan. Quem é que você acha que tem conquistado as melhores alianças para esse segundo turno de 30 de outubro? Bolsonaro ou Lula? O que que você acha? Vai lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já aqui conectada, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Cris, eu vou começar com você hoje questionando justamente isso, né? O que que vale mais, o apoio dos governadores ou dos partidos?
Olha, o presidente que assumir vai precisar governar com governadores e, claro, com o legislativo eleito, né? Não são os partidos, pelo menos não no atual ritmo de Brasil. Num Brasil passado, aí, mais ou menos recente, governava-se sim com partidos, com grandes acordões, com grandes financiamentos, né, com dinheiro público, vai para tal partido, distribuição de cargos em estatais, a gente sabe muito bem como é que funcionava, né? Era tudo muito bem fatiadinho para garantir o que eles diziam que era o tal do presidencialismo de coalizão, que era um presidencialismo de compra, de coação, muito, muito diferente desse atual que a gente vive, desse atual momento de governo, né? Em relação a apoios, eu também acho importante a gente analisar, até onde eu vi de domingo para cá, os apoios novos que o presidente Lula recebeu foram de Simone Tebet, Ciro, enfim, apoios que a gente já sabia que ele teria. Era uma terceira via inexistente, era uma farsa de uma terceira via. Todo mundo sabia que terceira via era essa. O próprio MDB já estava dividido no primeiro turno. Renan Calheiros, desde o início, declarou apoio a Lula, junto com vários outros senadores. A própria Simone Tebet esperneou em relação a isso, que ela não estava tendo apoio nem do próprio partido. Então, para mim, não tem novidade. As novidades que eu estou vendo surgir são do outro lado. A gente está vendo bastante gente surgir, inclusive o próprio ex-presidente Temer aí, declarando apoio, se não direto ao Bolsonaro, mas a Tarcísio, obviamente, que vai acabar declarando apoio também ao governo federal, já que Tarcísio é candidato do presidente Bolsonaro em São Paulo. Eu queria ler uma crítica aqui feita pelo Felipe Martins, que é assessor do presidente lá, em relação a essa declaração da Simone Tebet, que eu acho muito pertinente também a gente trazer para o debate e colocar o eleitor, especialmente o eleitor da Simone Tebet, para refletir acerca desse ponto específico. Ele fala o seguinte: Tebet anunciou apoio a Lula, candidato que foi acusado pela vice dela, candidata a vice da própria chapa dela, de ser o mandante de um assassinato. E eu acrescento, assassinato de um correligionário do Celso Daniel, que era prefeito de São Bernardo do Campo e unha e carne com o presidente Lula. Aí o Felipe Martins continua: a dúvida que fica é, Tebet acredita que sua companheira de chapa mentiu ou simplesmente não vê problema em apoiar um sujeito contra quem pesam acusações pesadas como essa? E aqui a gente pode colocar várias outras reflexões parecidas com essa acerca de outros apoios que estão vindo aí para Lula. Então, de novo, a gente precisa pensar nos valores que o eleitor deve colocar na balança na hora de escolher seu candidato.
Muito bem. Piperno, como é que você está vendo tudo aí?
Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. Veja bem, ontem Bolsonaro, ele se saiu melhor na foto dos apoios, porque afinal de contas recebeu aí o apoio explícito do governador Zema e também do Rodrigo Garcia, embora a gente também já soubesse que isso era caçapa mais que cantada, até porque Zema e Bolsonaro estiveram juntos em 18, enfim, Rodrigo Garcia, alguém oriundo do DEM, e os eleitores desses candidatos a governador no último final de semana, né, no caso do governador de Minas, o reeleito, eles já são eleitores, obviamente, muito mais próximos do presidente Bolsonaro do que do Lula. Em relação ao Rio de Janeiro, novidade nenhuma, não é uma conquista, né? Bolsonaro e o governador Cláudio Castro fizeram campanhas praticamente juntos e tal, né? Sempre estiveram muito próximos. Aí veio o dia de hoje. Aí ontem Lula conseguiu, então, o apoio do PDT, o apoio envergonhado do Ciro Gomes, mas enfim, um apoio, e também do governador proporcionalmente mais votado do país, o Helder Barbalho. Aí hoje, acho que o Lula conseguiu, assim, digamos, o grande prêmio em disputa, né? No caso da Simone Tebet e do Fernando Henrique Cardoso. É óbvio que também já se imaginava, por tudo que a Tebet disse, principalmente no último domingo, do seu pronunciamento de final de noite, que ela fosse de fato apoiar o Lula. Mas a Simone Tebet não é alguém, né, do mesmo espectro político que o Lula, não é alguém do mesmo campo político. É isso que os candidatos mais cobiçam nessa hora. Ela é uma senadora, uma parlamentar, de um estado que é um dos mais pujantes na questão do agronegócio. Ela também é uma proprietária rural, ela é do MDB e tudo mais. Então, ela traz para o Lula algo que o Lula sente falta nessa campanha, que é exatamente mais apoio dessa região do Brasil Central, alguma coisa, alguns votinhos aí dessas regiões aí ligadas ao agronegócio. E, afinal de contas, é o apoio da grande noiva desse segundo turno, porque ela ficou em terceiro lugar. Então, isso, obviamente, não é desprezível. Mas eu acho que a grande, sabe, o grande prêmio do dia foi, de fato, o apoio de Fernando Henrique Cardoso. Depois de 33 anos, Fernando Henrique Cardoso e Lula estarão juntos numa eleição presidencial. Por quê? Eles subiram no mesmo palanque em 89 contra Collor de Mello e de 94 a 2014 os dois partidos sempre se confrontaram e às vezes inclusive com bastante rispidez. Então é significativo isso sim que depois de 33 anos Fernando Henrique Cardoso e Lula voltam a estar juntos e mais. É uma eleição em que Lula para esse segundo turno traz Fernando Henrique Cardoso, Alckmin e Zé Serra, que por sinal apoia o Lula e o Tarcísio, né? Algo um pouco, né, não muito compreensível. Mas enfim, o fato é que o Lula tem 3 dos 4 candidatos tucanos nesse século. Eu acho significativo. Então, eu acho que sim, por enquanto ele ganhou muito.
Muito bem. Constantino, tudo bem por aí?
Tudo ótimo.
Por favor.
Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Veja, não é a notícia do dia o apoio do Fernando Henrique Cardoso ao Lula. Isso é esperado, ele já tinha, de forma um tanto velada, indicado nessa direção. E, de novo, né, na própria postagem do ex-presidente, ele relembra que ambos sempre estiveram juntos, na verdade, que a história deles é uma história de luta pelo esquerdismo. Sempre foram dois socialistas, né? O Fernando Henrique teve um choque de realismo ali com o plano real e tudo, e depois fez concessões ao mercado e a privatizações meio contra a vontade. Mas logo depois já estava lá. Ele foi o cara que instituiu cotas raciais no Brasil, financiou a MST, defende legalização de drogas e por aí vai, né? Então o Fernando Henrique Cardoso é a esquerda apoiando a esquerda e colocando uma pá de cal no teatro das tesouras. A notícia do dia, obviamente, é o apoio do ex-presidente Michel Temer a Bolsonaro. Esse é mais inesperado e tem muito mais peso, né? Até porque o Temer, raposa velha da política, né, e que fez um bom governo, um governo de transição e que era reformista com aquela agenda, uma ponte para o futuro, só foi interrompido ali o projeto de reformas por conta daquela história do Globo com Joesley e gravações estranhas, né? Ali houve um boicote até para a reforma previdenciária do Temer, que justiça seja feita, ia economizar metade do que economizou a reforma do Bolsonaro. Agora, até aqui o saldo é muito mais positivo para o presidente Bolsonaro, né? Governadores de peso, Ronaldo Caiado anunciou também, a ala decente do Partido Novo, né? Vinícius Poit, Paulo Ganimi, o próprio Zema anunciando explicitamente apoio ao presidente Bolsonaro, Rodrigo Garcia, então ele está com uma base muito mais sólida, mostrando uma união verdadeira, né, de liberais, de conservadores, de antipetistas em geral, enquanto que do outro lado tem só esquerda e oportunistas e Helder Barbalho e companhia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que defende o Lula porque ele sempre esteve do lado da inclusão social. E a gente fica pensando se ele está querendo dizer Odebrecht, OAS, se são as empreiteiras que tiveram ali uma inclusão social no governo do Lula. Fala também de democracia. E a gente pensa assim, puxa, o cara que fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro e até hoje enaltece a postura do Fidel Castro, o pior tirano, assassino do continente, o cara que é companheiro do Daniel Ortega, a imprensa está tentando censurar, a Gazeta do Povo está censurada, não pode lembrar nas reportagens do elo entre os dois, o Daniel Ortega, que persegue cristãos na Nicarágua e tem o apoio do Lula e manda cartinha de apoio a Lula, né? Não importa a censura do STF ou do TSE, aqui a gente vai trazer sempre a verdade. Então, é essa democracia venezuelana, que o Lula diz que tem excesso de democracia e grava vídeo pedindo voto para Maduro e sempre apoiou Hugo Chávez? Estranho, né? Então, de novo, o apoio do Fernando Henrique Cardoso diz mais sobre ele do que do Lula, né? Mostra que a esquerda sempre vai se unir e que, de democrata, essa esquerda não tem nada. Aliás, quando morreu Fidel Castro, deem uma olhada nas notas dos tucanos, né? Do Fernando Henrique Cardoso, do Serra, até do Aécio Neves. Todos eles enaltecendo o grande líder que o continente perdeu. Eu não quero líderes assassinos como Fidel Castro. Enquanto isso, o agronegócio, quem produz, está do lado do presidente, a bancada ruralista toda, Do lado do ladrão estão aqueles que querem expropriar o que foi produzido.
Serrão, antes de passar a palavra para você, coloca na tela, Edu, o resultado parcial da nossa enquete, que hoje está perguntando a você justamente quem é que tem conquistado as melhores alianças neste segundo turno. Bolsonaro ou Lula? 96,22% acha que é Bolsonaro e 3,78% acha que é Lula. Mais de 1.000 participações, se você ainda não opinou, jovempan.com.br. Serrão, a Tebet anunciou, como nós trouxemos aqui, o seu voto, seu apoio a Lula, mas critica muito a falta de programa de governo do petista. Como é que se apoia alguém sem programa de governo?
Saudações, meus amigos, meus amados haters. De novo, né? Tem uns apoios aí que quem tem eles não precisa de inimigo, né? Esse aí, do caso da Tebet, parece um deles. Agora, vamos falar sério, né? Você, pai, você, mãe, tem uma obrigação. Leve seu filho para vacinar contra a poliomielite. Eu estou fazendo esse apelo aqui porque essa propaganda pelo governo federal está censurada por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo, uma decisão burra, desumana, insensível. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, desobedeceria totalmente a essa ordem que não tem razão legal de ser. Governo é governo, campanha política é campanha política, poder executivo é uma coisa, juristocracia é outra. Então, vamos lá, já dei o recado. Então, vamos lá, agora eu vou para a minha oração, momento de oração. Santo algoritmo, rogai por nós, porque, olha... Se eu fosse candidato, o único apoio que eu ia querer ter de verdade nesse segundo turno para ganhar a eleição é do tal do algoritmo. O algoritmo poderia ajudar a gente a impulsionar votos, né? Eu lembro, meu camarada Joseph Stalin, grande líder soviético, dizia: quem conta o voto ganha a eleição. No Brasil, quem conta o voto? O sistema eletrônico. E conta de maneira meio demorada, hein? Que a contagem começou no dia 2 à noite, só acabou no dia 4, 10h34 da manhã. Então aquela lenda de que, olha, a votação mais rápida do mundo... Mais uma pequena fake news que a gente é obrigado a engolir. Sobre apoios de segundo turno, além do algoritmo, que é um apoio muito importante, mas não é tão fácil assim de conquistar, o presidente Bolsonaro está conquistando apoio político maior da base dos governadores e dos políticos que foram eleitos. E isso aí pode representar algo importante, sim, na hora da decisão final. Quem ainda não chegou para apoiar, mas já está atrasado, né? Antônio Carlos Magalhães Neto, candidato ao governo da Bahia. Será que ele vai querer fazer campanha para o PT? Está na dúvida ainda? Entre Bolsonaro e Lula no primeiro turno, ele ficou, né, nessa dúvida cruel e quase perdeu a eleição. Então, agora é o momento da decisão, é o momento de saber quem é quem. Quem é a favor do que fica como está, que para alguns parece que está bom, ou muda tudo para voltarmos ou termos a chance de ser uma Venezuela, uma Nicarágua, uma coisa bem legal. Vamos em frente.
Muito bem. Você me pediu, Cris, por favor, eu ia passar...
Eu queria só trazer uma informação adicional a algo que o Constantino trouxe aqui, que foi o último episódio de censura agora à Gazeta do Povo, no meio de um balaio, né? Pedido de censura feito pela coligação do PT com seus partidos aliados. Pediram censura a uma postagem do jornal Gazeta do Povo no Twitter, cuja informação era... Daniel Ortega proíbe, tira do ar a CNN espanhola na Nicarágua. Essa era a informação. O PT pediu para censurar e a Gazeta do Povo foi censurada. Por incrível que pareça, até os órgãos de defesa de jornais que andavam quietos aí em relação a outras censuras saíram em defesa da Gazeta do Povo. A coligação tentou insinuar que a Gazeta do Povo insinuava uma ligação de perseguição de cristãos e Lula. A matéria não fala nada disso. A matéria está falando sobre a retirada do ar da CNN espanhol, que é típica de ditadura e foi feita pelo ditador Daniel Ortega, para a gente ver o nível de falta de liberdade de expressão que estamos vivendo, cuja atitude, né, essa dessa vez foi de outro ministro do TSE, não foi do ministro Alexandre de Moraes, mas os esquerdistas aplaudem, acham lindo, acham que todo mundo tem que ser perseguido se falar diferente, né? Estão aplaudindo, aí a censura está valendo. Ó, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui do eu já acho o nome do juiz e te Perfeito. Digo, Paulo, porque é inacreditável como essa insegurança jurídica, essa ditadura da toga, ela vai estendendo tentáculos e se espalhando por todo o judiciário. E é inacreditável que veículos de imprensa continuem calados para esse tipo de atitude.
Você Paulo, me pediu? Pedi. Eu também pedi depois.
Só um minuto, Serrão, pela ordem. Aqui, Piperno, em seguida você.
Eu, por exemplo, sou alguém à esquerda e repudio qualquer iniciativa de censura. Acho lamentável que isso tenha acontecido. Depois, inclusive, eu quero ler com mais cuidado o teor de tudo isso, mas repudio, acho lamentável, até porque eu tenho que ser coerente. Eu lamentei e critiquei muito aqui, 15 dias atrás, um pouco menos que isso, aquela sexta-feira na qual um juiz, atendendo a pedido do senador Flávio Bolsonaro, tinha retirado do portal UOL, mandou o portal UOL tirar do ar reportagens sobre os imóveis do Bolsonaro. Eu critiquei aquilo e continuo criticando. Aliás, uma decisão que foi revogada horas depois.
Da você mesma sabe que forma, você é uma voz isolada na esquerda, né?
Da mesma forma que
a imprensa militante de esquerda aplaude a censura quando é para veículos que falam
imprensa militante, a imprensa militante, ela é tão daninha quanto a imprensa chapa branca. Isso é fato.
A Gazeta do Povo não é imprensa chapa branca, só para alertar, tá?
Não estou nem dizendo que seja. Estou dizendo que existe muita imprensa chapa branca, porque geralmente quem ataca a velha imprensa está fazendo militância, só que do outro lado. Mas
porque
também não vou entrar nisso.
Essa imprensa chapa preta aí, ela está calada.
É,
nessa
mas agora eu repudio. Repudio qualquer tipo de censura. Repudiei a do UOL e repudio essa de hoje.
Serrão.
Vamos para uma questão hierárquica. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está, me parece, né, abaixo de uma outra instituição chamada Supremo Tribunal Federal. E essa instituição, Supremo Tribunal Federal, já cansou de decidir que censura é inconstitucional no Brasil. Não cabe exceção sequer eleitoral para esse tipo de decisão. Então, isso daí é igual à questão do caso do Ministério da Saúde que eu acabei de falar. Quem não reage, rasteja. O presidente Bolsonaro tinha que reagir. Igual ele não reagiu quando o Supremo Tribunal Federal, o inquérito do fim do mundo, determinou lá que ele não poderia nomear o diretor da Polícia Federal. Então, quem não reage, rasteja. O diretor da Gazeta do Povo, se eu fosse ele, eu iria para Brasília, botava um banquinho do lado daquela estátua do Supremo Tribunal Federal, aquela estátua da Justiça, né? Coitada dessa estátua. E ficaria lá até essa decisão ser revogada, porque censura é burra, mas, acima de tudo, inconstitucional. Ponto.
Pegou o nome, Cris?
Peguei o nome, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. É importante lembrar, Serrão, que quem deveria censurar essa atitude do TSE agora não é o presidente da República, e sim o Senado. De novo, mais uma omissão do ministro, do senador Rodrigo Pacheco. E só para dizer que a direção da Gazeta do Povo se pronunciou assim, a diretora Ana Amélia Cunha Filizola afirmou que a decisão é censura pura e simples. A decisão do TSE contra as postagens nos perfis das redes sociais da Gazeta do Povo é sem sombra de dúvidas para derrubar conteúdos verdadeiros, perfeitamente verificáveis, e isso é prática de ditaduras. E por isso que a Associação Nacional dos Jornais entrou em defesa da Gazeta do Povo. Obviamente que o jurídico da Gazeta já tomou as atitudes necessárias aí contra essa decisão tirana do ministro Paulo Sanseverino, do TSE. Paulo de Tarso Sanseverino.
Pediu, Constantino.
Não, sim, só para lembrar o óbvio aqui, né, em que pese a tentativa de, às vezes, misturar todas as cartas do baralho, que é o jogo da esquerda relativista, né, assim como faz nas questões éticas, por exemplo, lembrar que tem um lado que é o cara que mais apanha no país da imprensa e que defende a liberdade de imprensa mesmo assim, e o outro que quer abertamente regular, que é um eufemismo para censurar até redes sociais. Aliás, acabou de dar no Metrópolis, né, a fala do presidente. A mídia é importante para a democracia, diz Jair Bolsonaro, ao criticar propostas de controle. O outro lado, não. O outro lado se inspira nos modelos de China, Venezuela, Cuba, e o Lula abertamente fala: temos que regular a imprensa, não pode continuar assim. Quando ele foi presidente, tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que a China adoraria, né, ter, que é um negócio exatamente para criar uma máquina de repetidores, papagaios dos slogans oficiais, para educar os jornalistas e criar um selo, um filtro, né, de qualidade, que obviamente é para colocar apenas apaniguados, aparelhar a mídia mais do que já está, né, imagina. É, criou mecanismos de comprar as penas de aluguel por meio da estatal Traço Lula lá, da TV Lula, que gente que ganhava 200 mil reais por mês, né, e depois a gente ficou sabendo. Então, assim, o Lula é uma ameaça ao trabalho da liberdade de expressão, tá, da imprensa e das redes sociais. Isso é um fato. Quem fica tentando dourar a pílula para isso está sendo cúmplice de um autoritário. Ele quis expulsar um jornalista do New York Times do país só porque o Larry Roder escreveu sobre seus hábitos etílicos. O Lula é chegado numa cachaça. Vamos expulsar esse cara daqui. Imagina se o Bolsonaro fosse fazer isso com jornalistas que o chamam de genocida, fascista, golpista. Né? O presidente é chamado disso o dia inteiro. A imprensa é um massacre o dia inteiro ao presidente, até porque não tem argumentos. Como não consegue falar de corrupção, de o Brasil tá mal na foto em termos econômicos, aí tem que ficar vindo com essa história, né? Junto a FHC e Lula, junto com o Fidel Castro, para falar: estamos lutando pela democracia, ai que ameaça fascista terrível. Sabe, é uma palhaçada de mau gosto o que restou da imprensa e da esquerda.
Piperno, em seguida o Serrão.
Bom, primeiro que é mentira que o Bolsonaro é esse defensor das liberdades e da imprensa, como não, ele diz aí. É uma mentira, Constantino.
Não é mentira,
e você
não.
Sabe isso. Mentira.
Não teve mentira. Um jornal censurado a pedido
acho que tem muito, assim, cara, acho que tem muito o padre Kelmon aqui que corta... O seguinte, queria dizer uma coisa. Bolsonaro, o governo Bolsonaro, principalmente, já disse isso aqui várias vezes, no momento em que André Mendonça era ministro da Justiça, tentou várias vezes, por meio da Lei de Segurança Nacional, calar críticos, muitos, até o cartunista Arueira, o Ricardo Noblat, o youtuber Felipe Neto, o cara que fez lá o outdoor, Bolsonaro não vale um piqui ruído, foram várias vezes. Acabei de citar que 10 dias atrás o filho dele foi à justiça para tirar do ar uma matéria do portal UOL. O partido dele, o PL, foi calar o pessoal lá do. Tentou calar o pessoal que estava lá no. Enfim, do Lula-Palusa. Foram várias as manifestações. Que isso? Um defensor. Enfim, um defensor incorrigível aí das liberdades? Conversa fiada.
Não,
isso é. Conversa fiada.
No caminho da justiça.
Conversa fiada. Para tirar do ar, que isso?
É uma prerrogativa.
Então vamos lá. Então, vamos usar a Lei de Segurança Nacional como uma prerrogativa para calar crítico.
Você está esquecendo que isso veio a reboque do senhor ministro Alexandre de Moraes, que usou essa mesma Lei de Segurança Nacional para prender jornalista e tornar foragido.
Isso começou desde o início do governo Bolsonaro com André Mendonça lá.
Piper, olha só, o sonho de vocês, comunistas...
Não, o sonho de vocês, as viúvas do AI-5, é exatamente se vender. Você é viúva do AI-5, Constantino. Netinho da ditadura.
A Márcia Tiburi, filósofa do teu lado. Você não está do lado do Lula? Ou não? A Márcia Tiburi...
Não é ditadura que censura, Piper.
Eu prefiro urnas fraudadas do que fascismo eleito. Aliás, a nova narrativa da imprensa de vocês é dizer agora que o golpe é o Congresso conservador, que assustou a Verinha.
Veja, Congresso conservador, coisa nenhuma.
Vocês vão ter que aprender que agora bateu, levou. Não tem essa não,
que
meu
bateu,
chato.
Até porque seguinte, de bater extrema-direita entende. De bater, de tortura, né, de gente do Ustra. De bater, vocês entendem, é verdade.
Foi por isso que o petista matou agora o cara do Bolsonaro.
Mas eu vou falar um negócio pra você desse campeonato. De quem Daniel. Matou mais, olha o outro lado tá ganhando de goleada aí.
Vamos lá, Serrão, por favor.
Bom, eu faço aqui, reitero o apelo à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Revogue, mande revogar essa porcaria dessa decisão judicial inconstitucional que mandou censurar um veículo de comunicação. Não deixe que isso aconteça. Isso é papel do Poder Judiciário. A senhora é a presidente do órgão, da instituição que tem que cuidar A senhora é muito bem paga e os outros 10 colegas também para zelar pelo cumprimento da Constituição. São os guardiões da Constituição. Supremo Tribunal Federal, vou falar pela 13ª vez. Ele já decidiu reiteradas vezes que censura é inconstitucional no Brasil. A senhora não pode ser conivente com essa decisão. Se a Gazeta do Povo não quer botar o banquinho para sentar lá na porta da Estátua da Justiça, como eu estou sugerindo, eu faria isso. A senhora tem o poder, tem a caneta mágica para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. A gente vai virar motivo de chacota internacional com uma decisão desse tipo. Brasil vai ganhar o título de republiqueta. E o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, vai se tornar uma instituição que já está desgastadíssima perante a opinião pública. Isso não pode acontecer. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma instituição altamente respeitada para que suas decisões sejam validadas pela legalidade, pela legitimidade, pelo interesse maior público da população. Então, Rosa Weber, pelo amor de Deus, pelo amor do meu santo algoritmo, revoga essa porcaria dessa decisão.
Para você que nos acompanha, são 5 horas e 29 minutos.
Jovem Pan. É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Na vida tudo se movimenta, vamos também nos movimentar.
A sigla CEM das lojas CEM significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas CEM também. Hoje, a gigante loja CEM é a melhor. É o Centro de Eletrodomésticos e Móveis mais querido do Brasil.
O mundo gira, 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 gira sempre sem parar.
Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas CEM com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você.
Deus fez o mundo redondo, redondo para girar.
Loja 100, 70 anos, ainda bem que tem.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe arisco ao nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Falando também na maçonaria. Falando. A maçonaria não tem nada demais, gente.
Olha,
a maçonaria não tem nada de ritual satânico, não tem nada dessa porcaria que inventam. E agora estão querendo usar a maçonaria, fizeram lá a montagem do Bolsonaro com o tal do Bafomé. Que idiotice, a maçonaria não trata de nada disso. Eu estou falando para vocês que eu garanto, eu participo, sou membro da maçonaria regular há 25 anos. Então eu tenho moral para falar. Não vem contar cascata para mim sobre maçonaria que não vai rolar. Olá, por favor.
Por partes, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos. Piperno pediu, Cris pediu, não sei se o Constantino pediu, mas todos vão poder falar. Vamos lá, Piperno.
Ele esteve lá, participou de uma sessão, aliás, falaram que esteve até uma vez, porque acho que vem novos vídeos aí. Agora, em relação a Geraldo Alckmin e Opus Dei, eu confesso, Erro, que eu também tinha essa mesma impressão que você, porque o ex-governador, o atual candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, de fato, ele, a convite, participou de algumas reuniões na Opus Dei, mas ele jamais foi membro dessa prelazia. E falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque esse assunto já veio à tona aqui no programa mais umas duas ou três outras vezes, e toda vez que isso acontece, um assessor de imprensa da Opus Dei me liga para falar: olha, o Geraldo já foi lá algumas vezes, mas ele não tem nada a ver com a Opus Dei.
Tá, provavelmente tem a Opus
ele
Dei.
Vai ligar de novo hoje.
A Opus Dei não tem nada de demoníaca. Vou
não,
repetir.
Nem estou dizendo.
É uma instituição.
A título de esclarecimento.
É uma
nunca foi membro.
A Opus Dei, vamos parar de palhaçada, alguns evangélicos também embarcam nessa palhaçada. A Opus Dei é uma prelazia do Papa. Pessoas importantes podem fazer parte dela, como faz parte aí o filho, o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
isso.
Ives Gandra da Silva Martins Filho, é membro da Opus Dei. Então, não é demérito nenhum ser membro da Opus Dei, não é demérito nenhum ser membro da maçonaria, embora a gente tenha muito canalha que faça parte da maçonaria também. Então, se você me pedir para dar a lista, vai faltar a programação da Jovem Pan durante 25 horas para eu falar a quantidade de canalhas que tem na maçonaria. Mas tudo tem que ser separado.
Muito bem.
Muito bem separado.
Cris.
Primeiro eu queria fazer esse disclaimer aí que o Serrão já fez, que a gente não pode trazer para o debate político confusões que levem nosso ouvinte, nosso telespectador, a supor que maçonaria, Opus Dei são ligas, conluios do mal. Peraí, a gente não está falando de MST que invade propriedade e sai destruindo tudo, não. Que mata animais, que destrói pesquisas. A gente está falando de grupos de pessoas que se reúnem, assim como tem Rotary, assim como tem Lions, assim como tem associações de moradores. Isso é legítimo e louvável. Sociedades que se associam, que se voluntariam para pensar, para refletir, para propor e para fazer ações, essas sociedades prosperam. Aquelas que ficam se dividindo, como quer a esquerda brasileira, elas não prosperam. Então vamos parar de confundir o nosso telespectador, o nosso ouvinte. Eu queria só voltar à discussão inicial, porque que eu achei importante fazer um adendo acerca da censura injusta e inaceitável que a Gazeta do Povo e também influenciadores aí sofreram de ontem para hoje por parte de uma ordem tirânica do TSE, mais uma a pedido do PT. Foi a campanha do PT que pediu censura sobre um veículo de imprensa e sobre pessoas livres, tirando a liberdade de expressão das pessoas na rede social. Porque a gente começou o programa falando que, olha que lindo, FHC, que tem, abre aspas para ele, uma história de luta pela democracia e inclusão social, fecha aspas, vai com Lula por causa disso. Eles dois fazem parte desse histórico de luta pela democracia. Democracia não permite censura. Democracia não pede censura, democracia não aplaude censura, que é tudo o que o PT está fazendo nesse exato momento, início do segundo turno das eleições.
Muito bem, Constantino, vamos fechar esse assunto, por favor.
Vamos fechar lembrando o seguinte. Primeiro, a Cris está certíssima em lembrar da importância das associações voluntárias, né? O Tocqueville destacou isso como um dos fundamentos da democracia da América. E veja, associações voluntárias de cunho moral, religioso, mais aplausos ainda. Isso é que a sociedade precisa, e não dessa destruição de valores promovido pela esquerda radical. Em segundo lugar, lembrar, óbvio que tem muito hipócrita. Tem muita gente que se diz de certa denominação ou fé religiosa, mas não pratica nada daquilo e é apenas oportunista. O que importa é a gente ver os valores das pessoas. E aí, obviamente, o Lula já não está bem na foto porque é ladrão além de tudo. Agora, o grau de cinismo desse sujeito beira a psicopatia, né? Ele declarou esses dias que não faz uso político da sua espiritualidade. Olha, realmente... é melhor nem comentar uma coisa dessas. Lembra só daquele documentário do Valtinho Moreira Salles, entre atos. Ele mostrando a importância de ter a igreja ao seu lado para a Revolução Socialista.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que instaurou uma investigação sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Segundo o titular da pasta federal, a iniciativa visa identificar possíveis conluios e associações. O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação pedindo a instauração de um procedimento preliminar para apurar as empresas que promovem pesquisas eleitorais. A coligação alega que deve ser verificada, inclusive, a origem da diferença entre os resultados estimados com os que foram apresentados nas urnas. Piperno, eu quero começar por você essa, por favor, uma avaliação sua sobre essa investigação das pesquisas.
Bom, primeiro que partindo de um governo em plena, que é candidato à reeleição em plena campanha eleitoral, é óbvio que isso é mais uma medida de força, uma medida top. E o que é um erro em pesquisa? Quer dizer, por exemplo, quando o cidadão acerta o Lula e erra por 5, 6 pontos o Bolsonaro, a pesquisa errou totalmente. Quer dizer, será que a pesquisa ela tem obrigação de captar, ela tem essa... enfim, obrigação premonitória? É óbvio que não. E quem é que errou, por exemplo? Errou o Datafolha, que dava o Lula na margem de erro? Ou errou, por exemplo, o tal do Brás Market aí, que dava o Bolsonaro ganhando no primeiro turno? E, então, quem foram os grandes prejudicados dessa eleição?
O Datafolha não está na margem de erro não, hein, Piperno? Desculpe, mas não está.
Então, Cristina... Fora. Então vamos lá, uma questão aritmética. O Datafolha deu 50% para o Lula. Ele teve 48,43. Se a margem de erro é de 2, 50 menos 2 são 48.
O Bolsonaro não existe?
Ele está pegando só a pesquisa que você quer analisar.
Não é uma comparação de dois?
Bom, eu estou pegando a pesquisa que eu citei, a Datafolha. Agora, a pesquisa que deram o Lula com 47, 48...
Uma pesquisa do Datafolha. Uma que estava dentro da margem de erro.
E o Bolsonaro nessa pesquisa? Bom, não existe?
O quê? O que foi, Constantino?
Bolsonaro não existe.
Então, Constantino, eu acabei de falar no começo, então vamos voltar à fita, né? Que acertou o Lula e errou por 5, 6 pontos o Bolsonaro. Então, essa é uma pesquisa totalmente errada. Segundo, acertou o Lula, acertou a Tebet e errou o Bolsonaro. E errou o Bolsonaro porque...
Essa
houve...
teoria, Mônica Bergamo, tá difícil de engolir, hein, Piperno?
Então, mas vamos errou. Pelo menos... Então, é vamos pelo menos fazer mosca, conta certa.
É uma mosca gigantesca, que nem aquele filme, A Mosca, sabe?
Cê, olha,
matemática então, pelo método Paulo Freire é assim.
Não, a minha é melhor que a sua, porque 50 menos 2, Cristina, 50 menos 2 são 48. Então, vamos lá. 50 menos 2 são 48. Isso é matemática. Isso é matemático. Então... e o que errou? E, aliás, é bom tocar nesse assunto porque é o seguinte, o Serrão trouxe ontem, anteontem, a tese de que as pesquisas podem induzir a erros. Muito bem. Provavelmente o candidato mais prejudicado nessa eleição por uma indução de erro tenha sido o candidato do PT ao governo de Porto Alegre, que ficou fora por 0,04 e as pesquisas davam ele 14, 15 pontos atrás. Então, quem é que foi o maior prejudicado nisso?
Muito bem. Cris, pediu, por favor.
Não, eu acho que assim, era óbvio que a imprensa militante, que militou pró-Lula e pró-pesquisas, que a gente via declaradamente, assim, descaradamente, que era um erro, a gente comparava com o que está acontecendo, com os fatos presenciais e virtuais, Lula sempre sem nenhuma audiência, sem nenhuma popularidade, e aí de repente 50% nas pesquisas.
E 57 milhões de votos,
aí,
né?
Aí a gente já sabia que essa mesma imprensa que aplaudia esses mesmos institutos que já erraram em eleições anteriores, a gente sempre alertou para isso e diziam, não, aquilo tudo é irrelevante, agora está tudo certo, vamos aplaudir, vamos louvar esses institutos, que essa imprensa rapidinho ia achar uma teoria maioria para defender os institutos. Fato é que eles são, sim, investigáveis, devem ser investigados. Eu ontem entrevistei um jurista, que é um ex-juiz eleitoral, e ele fala o seguinte, aspas para ele, doutor Adriano Soares da Costa, que atualmente está na advocacia, mas já foi juiz de direito, já foi juiz eleitoral, é jurista, já escreveu sobre eleições. Ele fala o seguinte, pesquisas eleitorais foram as maiores fake news das eleições 2022. Fake news, foram falsas, elas induziram, e ele ainda lembra isso trazendo teoria da espiral do silêncio, citando outros autores e tal, que sim, elas induzem o eleitor a entrar num bolo, num rolo compressor ali, ele quer entrar, ele quer, é que nem adolescente, ele quer ser aceito pelo grupo, então ele vai por onde parece caminhar a maioria. Só que esse parece caminhar a maioria era falso. Falso, elas manipularam o eleitor. Isso está muito claro. Não adianta pegar um caso do Rio Grande do Sul e tal. É pelo Brasil inteiro, é em todos os níveis. Foi escandaloso, foi escancarado. Tem pedido de investigação do ministro da Justiça, PF já está na área, tem pedidos de investigação feito por partidos, por candidatos e também por deputados que já pediram, já protocolaram a CPI das pesquisas. Isso precisa caminhar e rápido.
Constantino, você como um defensor da liberdade há muito tempo, como é que você enxerga esse assunto sem a promoção de censura?
Não há nenhuma censura aqui, Paulo, porque não é mercado isso. Não são institutos, a pesquisa não é científica, há um conluio com a velha imprensa e isso virou um conchavo para distorcer a democracia brasileira, para enganar. Então, ontem nós entrevistamos no Jornal da Noite aqui o deputado reeleito, inclusive, Ricardo Barros, e ele falou isso, né? A tendência de muitos brasileiros é não querer desperdiçar voto, votar. Isso está influenciando a democracia brasileira. É manipulação, tem que ter polícia, tem que ter CPI. Eu quero ver sigilo de militante quebrado. O meu, eu abro. E vão ver lá tantos empregadores que eu tenho, mais as lives que eu faço, trabalho pra caramba. Agora, gente que fica no conforto, levando a sério Datafolha, eu acho que tem que abrir a conta bancária dessa turma. Então, assim, é óbvio que isso está atentando contra a democracia. E eu vejo alguns liberais ingênuos falando assim, não, mas se só erra, o mercado vai punir. Não, porque o que estão contratando não é uma pesquisa e não é um instituto. É uma empresa que quer lucrar, sendo comprada por banqueiros e veículos de comunicação que fazem oposição ao governo, que tem partido, que tem lado na disputa e que querem resultado fabricado. São as lojinhas de percentagens, como diz o Augusto Nunes. Então, olha só, chega desse papo de censura, liberdade, mercado. Não é mercado. O que nós estamos vendo aqui é um conchavo, é um conluio criminoso. E tem que quebrar sigilo da turma. Vambora!
Serrão, mas como é que a gente interpreta, por exemplo, outros institutos de pesquisa que erraram para o lado do Bolsonaro, como, por exemplo, o Brasmarket e tantos outros que davam, inclusive, o Bolsonaro em primeiro turno?
Pois é, vamos lá, vamos colocar a coisa como tem que ser colocada corretamente. O momento agora não é hora de fazer esse tipo de perseguição policial, inquérito contra instituto de pesquisa. Não é hora agora de fazer CPI das pesquisas. Não é agora. Não estou dizendo que não tenha que fazer. Estou dizendo que não é.
Estamos no segundo turno, Serrão.
Perdão.
A empresa vai pautar de novo.
Estou dizendo que não é agora. Os institutos, eu sempre falei aqui, eu não acredito, nunca acreditei nessas pesquisas. Elas cumpriram o papel de propaganda. Isso é hediondo. Então, esse assunto tem que ser debatido pela sociedade, tem que ser debatido pelo parlamento, mas não nessa legislatura que acabou. Essa legislatura não tem moral para apoiar nada. Esses deputados, eles tinham, em vez de ficar preocupados com pesquisa, eles tinham que ter tratado, ter tomado a vergonha na cara que não tomaram, de ter aprovado a impressão pelo voto, pela urna eletrônica, para que você tivesse a impressão do voto ali para a conferência 100% da própria sessão eleitoral. Não fizeram isso. Então, não, quem não fez isso não tem direito de reclamar de pesquisa. Como diria o filho falecido de Antônio Carlos Magalhães, bronca é ferramenta de otário. Agora não é hora para isso, tá? Tem que esperar. Agora tem que esperar. O brasileiro optou o Congresso brasileiro optou por um modelo inadequado de mecanismo de escolha eleitoral. Nós vamos pagar o preço caro por essa escolha indevida. De novo, lanço a minha oração. Santo algoritmo, rogai por nós.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua a discussão aqui no Trezinho. Não sai daí.
Jovem Pan.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço! E Uniaselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
O fim de um ciclo, a última Copa de Adenor Leonardo Bach. O professor Tite já avisou, deixará o cargo após a campanha da seleção brasileira no Catar. No comando desde junho de 2016, ele acumula números gerais bastante expressivos. Ao todo, contando eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América e amistosos, Tite soma 72 jogos, 53 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. Agora no Catar, Tite precisa mostrar que aprendeu com as vitórias e as derrotas, os erros e os acertos de 6 anos de trabalho. Vamos acompanhar os últimos passos do comandante pela seleção aqui no microfone Jovem Pan.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você quer finalmente abrir o negócio que sempre sonhou? A Nil Cursos, junto com 8 empreendedores renomados, vão te ajudar nessa. Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler e Geraldo Rufino criaram a Jornada Empreendedora, um guia completo para cada etapa para a criação do seu negócio. São mais de 150 aulas para você ver e rever quando e onde quiser. Aproveite 60% de desconto só nesta semana. Acesse niucursos.com.br.
Saiu no jornal, na TV, no Twitter, todo mundo tá comentando. E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Morning Show.
Paulo Matias, Paulinha Carvalho, Guga e Zoe Martins debatem tudo que a galera tá comentando.
Havia, tipo, sei lá, um gato da NET, um gato de alguma outra coisa.
Nós temos um quadro pra falar de tretas no programa, né?
Morning Show, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia.
Tony, que você já viu aqui na Jovem Pan, o primeiro copywriter profissional do Brasil que já faturou mais de 150 milhões de reais em vendas. O curso Seja um Copywriting está com um valor bem abaixo da média praticada no mercado e se você se cadastrar agora, ainda vai pagar a metade do preço, mas não perca, porque essa promoção de 50% acaba hoje, às 11 horas e 59 minutos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e faça já a sua inscrição no curso Seja um Copywriter com Rafael Albertoni. Aproveita, vai lá no Instagram e segue a niucursos com @niucursos.
Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Albertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse niucursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting.
Muito bem, eu tenho mais alguns minutos de programa. Vou dar 30 segundos para cada um de vocês para a gente finalizar o assunto de pesquisas. Cris, por favor.
Repúdio a toda e qualquer forma de censura e a todo mundo que apoia a censura. Vamos lutar pela nossa liberdade de expressão.
Muito bem. Serrão, por favor.
Tribunal Superior Eleitoral deve uma explicação sensata ao povo brasileiro porque teve tanta fila no primeiro turno eleitoral. Isso não pode se repetir no segundo, porque isso contribuiu para a altíssima abstenção de 32 milhões de pessoas.
Muito bem. Vocês estão sendo muito rápidos. Piperno, 30 segundos para valer.
Então, vamos lá. Do Rio Grande do Sul até Pernambuco, Ceará, Maranhão e tal, e os outros eu vou deixar atualizar o cálculo mais tarde, mas em todos esses estados, deve ter mais ou menos uns 15, todos do Sul, Sudeste, a maioria do Nordeste, o único candidato que vai fazer um segundo turno que não estava previsto em pesquisas é o candidato do PT de Santa Catarina.
Muito bem. Constantino, por favor.
Ficou muito claro e demonstrado que esses institutos de pesquisa não passam de uma fraude. Eu já declarei aqui e repito uma vez mais, eu me recuso a comentar pesquisa daqui para frente, me recuso, porque eu sei que não é uma escolha minha, pode vir de cima a pauta trazer uma nova pesquisa do Datafolha ou do IPEC. Eu prefiro comentar previsões de ciganos e astrólogos.
Muito bem, vamos para o resultado parcial da nossa enquete aqui, que questionou a vocês se vocês acham, quem vocês acham que tem conquistado as melhores alianças neste segundo turno. É Bolsonaro ou é Lula? Vamos aos resultados. 96,8% respondeu que é Bolsonaro, com os apoios principalmente vindos dos governadores de estados importantes, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e o governador do Paraná. E 3,22% acha que é Lula, principalmente aí com a conquista de Simone Tebet, Fernando Henrique Cardoso e outros partidos, como por exemplo o PDT de Ciro Gomes. A enquete continua aberta no site da Jovem Pan News, esperando a sua participação. Vai lá dar a sua opinião, se por um acaso você não estiver nos assistindo ao vivo, certo? Um último recado aqui, Serrão. Vamos pedir like e inscrição, porque só você aqui sabe fazer isso.
Não, então vamos pedir, inscreva-se no nosso canal do 3 em 1. A nossa audiência todo dia, graças a Deus e a você que nos assiste e nos ouve, está arrebentando. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, distribua todos os nossos videozinhos, que eles fazem o sucesso do nosso programa e da Jovem Pan News.
Muito bem, queridos, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 5 horas da tarde. Você fica agora com o Boletim Copola e em seguida com os Pingos nos Is. Logo depois tem Jornal Jovem Pan e toda a programação repleta da Jovem Pan News. Você sabe muito bem, aqui é diferente. A gente conta muito com a audiência sempre de cada um de vocês. Obrigado você que está em todo o Brasil nos assistindo, nos acompanhando. Amanhã a gente está de volta. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.